nossos trabalhos de hoje. Solicito aos senhores agentes de autoridade que abram as galerias.
Não sei. Sim. Agora quem vai intervir é o Elias Seguir ao Pedro. Ok. Vamos ver. Está bem.
E passo a palavra ao Sr. Secretário da Mesa para a leitura do expediente. Só a favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas que foram admitidas. Projeto de resolução número 159 da Iniciativa Liberal insta a Direção-Geral de Saúde a tornar os seus processos decisórios sobre vacinas mais transparentes. Projeto de resolução número 160, Partido Social Democrata, plano de reflorestação do Parque Natural da Serra da Estrela. Projeto de resolução número 161 da Iniciativa Liberal recomenda ao Governo que solicite à IGF uma auditoria às indemnizações e administradores e dirigentes de cargos públicos e setor empresarial do Estado. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Como é sabido, nós temos hoje uma ordem do dia muito extensa. O primeiro ponto é constituído pelas eleições para o cargo de Presidente do Conselho Económico e Social, que vão decorrer durante o plenário. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados que tomem em consideração a eleição que vai decorrer e também uma particular colaboração das direções dos grupos parlamentares para uma rigorosa gestão do tempo, dada a extensão da ordem de trabalhos e também do guião de votações. Vamos dar início ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é constituído pelo debate de atualidade, requerido pelo Grupo Parlamentar do LIVRE sobre o reconhecimento do Estado da Palestina. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Só a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros concidadãos nas galerias. Oxalá, caras e caros colegas, oxalá este debate pudesse parar com a matança em Gaza. Oxalá um debate como aquele que vamos ter hoje sobre o reconhecimento imediato da independência da Palestina enquanto Estado soberano sob o direito internacional pudesse mudar de imediato também os dados no terreno. Oxalá, e estou certo que toda a gente aqui pensa e sente exatamente o mesmo, as palavras que diremos neste plenário tivessem o poder de impedir que uma única criança a mais, e qualquer uma é sempre uma criança a mais, morresse sob as bombas. Essas crianças, que já o dissemos aqui várias vezes, não escolheram nascer nem israelitas nem palestinianas, nem de um lado nem do outro de uma fronteira, nem de um lado nem do outro de um ódio ou de uma ambição territorial. Sabemos, infelizmente, que este debate e o seu objeto não têm o poder imediato de parar com a matança. Mas também não é um debate meramente simbólico, e é nisso que eu gostaria que nos concentrássemos. A mesma honestidade intelectual que nos deve levar a dizer que este debate não tem o poder de mudar os dados no terreno no imediato, deve-nos levar a reconhecer também que é através do direito internacional e do reconhecimento da independência da Palestina que podemos dar passos em direção à única solução internacionalmente aceite e que tem um historial na política externa portuguesa, com votos neste Parlamento, em que temos enormes, larguíssimos consensos, que pode, essa sim, parar com a matança ou ao menos dizer aos setores mais extremistas dos dois lados em confronto que não aceitamos a imposição no terreno de de factos consumados que tornassem impossível a solução de dois Estados. No passado mês de outubro, a seguir aos hediondos ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em solo israelita, na primeira declaração política que houve neste Parlamento sobre esse assunto, que foi uma declaração política do LIVRE, caracterizei o Hamas como sendo um movimento autoritário, opressor, que não tem nada, mas nada a ver com a libertação do povo palestiniano, antes, pelo contrário, o seu objetivo principal é a opressão do povo palestiniano. Mas também como objetivo, esse movimento extremista, a expurga total de judeus e de israelitas no território entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. E isso é inaceitável. Existem setores extremistas também na sociedade e na política israelita, alguns deles representados no governo, que têm também como objetivo que entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo não haja palestinianos. E isso é também absolutamente inaceitável, porque a comunidade internacional deve dizer que o século XXI não pode juntar às tragédias da nossa história nem mais uma limpeza étnica, nem mais um genocídio. E, portanto, a maneira de dizermos ao mesmo tempo não ao extremismo do Hamas e dizermos ao mesmo tempo não ao extremismo de Netanyahu e de alguns dos seus ministros no governo é, claramente, a comunidade internacional declarar de uma vez por todas que não há maneira de impedir a independência da Palestina e que não é através de bombardeios de Gaza ou do avanço dos colonatos na Cisjordânia que alguém alguma vez conseguirá impedir, pelos factos, que a solução de dois Estados se verifique no terreno. Porque essa é a solução mais justa, não sendo a perfeita, porque essa é a solução possível, não tendo já o poder de fazer viver os que morreram por causa deste conflito. Os judeus foram expulsos da Europa por causa de um nacionalismo europeu no século XIX e no século XX que achava que não havia lugar para eles no seu território. Mas a maior parte da população israelita não é composta desses judeus europeus. É composta de judeus do Médio Oriente que foram expulsos também depois pelos nacionalismos árabes no século XX, que por sua vez já tinham sido acicatados por esses nacionalismos europeus. E nasceu um novo nacionalismo, inclusive também com atos terroristas das duas partes e muitos deles assumidos por parte de organizações como o Irgun antes da independência do Estado de Israel, nacionalismos esses que vieram dizer que não havia lugar para palestinianos naquela região do mundo. Aliás, negando a própria existência do povo palestiniano, dizendo que eles eram jordanos ou egípcios ou egípcios ou outra coisa qualquer. Da mesma forma que há hoje em dia muita gente também, num tema sério de vida ou morte, que leva a vida de crianças em Gaza e na Cisjordânia, dizer que não há lugar para judeus em Israel. Ora, o que nós temos diante de nós é a existência de duas identidades nacionais, cada uma delas complexa e diversa, porque há... Senhora Presidente, eu vou parar aqui, porque há colegas
peço
nossos que não conseguem
a contagem
respeitar
do tempo,
nenhum
por favor.
Tipo de debate e, portanto, desejaria que o tempo...
Senhores deputados, eu agradeço que se permita ao orador que conclua, até porque terá de concluir dentro do seu tempo. Muito obrigada. Senhor deputado, se faz favor.
Sociedade palestiniana essa diversa, com muçulmanos e cristãos, sociedade israelita diversa, com judeus e com muçulmanos e com drusos, que formaram duas identidades nacionais com reivindicações históricas ao mesmo território. Esta é uma verdade que todos temos de reconhecer e que apenas resolve reconhecendo os dois Estados. Portugal já o deveria ter feito, mas, além disso, Portugal deve ao menos preparar-se para o poder fazer de um dia para o outro, estabelecendo um guião para o reconhecimento da independência da Palestina, algo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros desta
Senhor
Casa,
deputado, tem de terminar, por favor.
Admitiu na semana passada. É este o objeto do nosso debate, é este o momento para Portugal estar à altura da sua história e ter uma diplomacia e uma política externa da coragem e não da cobardia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento os membros do Governo presentes, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E para a intervenção de abertura do Governo, dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Se faz favor.
Senhor Presidente, ou Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o mundo assiste há 258 dias consecutivos ao expoente máximo do conflito que infelizmente opõe há demasiadas décadas Israel e a Palestina. Ninguém tem dúvidas ou hesitações sobre a dimensão da desumanidade que se vive hoje na faixa de Gaza. Tal como ninguém fica indiferente ao que se passa agora na zona de Rafah, a única que era considerada segura, e onde se encontram mais de 1 milhão de pessoas abrigadas em condições precárias. Desde o ataque de 7 de outubro, já morreram mais de 37 mil palestinianos, sobretudo mulheres e crianças. E mais de 85 mil pessoas estão feridas. Ao todo, haverá 1 milhão e 700 mil pessoas deslocadas. A dimensão desta catástrofe, independentemente do nome que lhe queremos dar, só pode chocar-nos profundamente. E choca Portugal. O nosso país reconhece a Israel o direito à legítima defesa contra o terrorismo, assim como reclama a libertação imediata de todos os reféns, tal como reivindica um cessar-fogo imediato e incondicional que permita o acesso pleno da ajuda humanitária face à desumanidade que se vive na faixa de Gaza. Senhora Presidente, senhores deputados, tudo isto é compatível com uma posição política inequívoca. Portugal está a lutar pela solução do reconhecimento dos dois Estados. Quando nos perguntam, a nós, Governo, por que razão Portugal ainda não concretizou esse reconhecimento formal, a resposta, não sendo simples, é clara. Porque há dois caminhos para tentar contribuir para o fim deste ciclo de violência. Através do reconhecimento da Palestina, tal como já fizeram diversos Estados-membros da ONU, sabendo nós, infelizmente, que esse reconhecimento não representa um cessar-fogo, ou defendendo um debate alargado e equilibrado que permita preservar o consenso quanto à forma de avançar no sentido do reconhecimento do Estado da Palestina, investindo tudo numa ação diplomática exigente. Esta opção em que temos trabalhado está a dar frutos. A prova disso, como deu conta o Sr. Ministro dos Estados e dos Negócios Estrangeiros esta semana neste Parlamento, é que a posição adotada por Portugal é apreciada pela própria autoridade palestiniana e por diferentes países árabes, integrantes do Conselho de Cooperação do Golfo, designadamente o Reino da Arábia Saudita. Todos eles reconhecem a utilidade e a eficácia da posição por nós adotada. O Governo português, que tomou a medida unilateral de não autorizar a exportação de armas para Israel, mantém as pontes com o governo israelita e está apostado em trazer para a causa palestiniana aqueles países da União Europeia que eram relutantes em relação ao direito à existência da Palestina. Portugal está apostado em assumir uma posição de mediação consequente, nomeadamente atuando ao nível da União Europeia. Tanto assim é que o sentido de voto de vários países já passou de abstenção para favorável e de contra para abstenção. Tal deve-se também aos esforços empreendidos por Portugal. A carta que assinámos, juntamente com a Dinamarca e a Grécia, recentemente, visa esse mesmo consenso. E visa a preparação institucional e logística da autoridade palestiniana para que esta possa assumir a administração da faixa de Gaza quando o conflito terminar. Esta carta será mesmo discutida no dia 24 deste mesmo mês, no Luxemburgo. De resto, a nossa posição tem sido apreciada também por Espanha e por Irlanda, dois países que, tendo já avançado para o reconhecimento, fazem questão de nos convidar para as suas reuniões sobre este mesmo tema. Dito isto, não é preciso que haja uma solução definitiva para a paz, nem que todos os requisitos jurídicos estejam preenchidos, e ainda não estão, para que Portugal proceda ao reconhecimento da Palestina. Mas até lá, continuamos a defender que a nossa posição de mediação é mais útil aos dois Estados. Em simultâneo, continuaremos a condenar o que se está a passar na faixa de Gaza e continuaremos a defender o cessar-fogo incondicional, sem que esteja necessariamente sujeito à condição da libertação de reféns.